é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus.
Amém. Que Deus abençoe todos nessa preciosa manhã, no nome de Jesus Cristo, né? Eu creio que vocês tomaram esse esforço de estarem aqui porque vocês amam a Deus. Creio que vocês têm um objetivo principal, a vida eterna. Caso contrário, penso que você não estaria aqui. Aleluia. Então que Deus abençoe a todos nessa manhã. Nós vamos diretamente entrarmos para a Escritura. Pediria que você tomasse a sua Bíblia. Em 1 Timóteo, capítulo 4, e verso 1. Onde diz, mas o Espírito Santo, logicamente, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Tomamos também o penúltimo livro da Bíblia, que é o Judas. Vamos ler a partir do verso 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem de solução a graça de Deus e negam a Deus único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Esses, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Esses são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas e desraigadas, ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservado a negrura das trevas. Então aqui o Espírito Santo está dando o aviso que ia suceder, né? Nos dias finais. Continuamos lá no verso 17, que diz assim, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências ou ímpios desejos. Esses são os que causam divisões sensuais e que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Então a fé é santa, não? Sim ou não? Santíssima fé. Conservai-vos a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai-vos alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Oramos ao Senhor, né, irmãos? Amado Deus e Pai Celestial, nessa manhã, Senhor, nós nos reunimos aqui em torno do nome precioso e mais maravilhoso que conhecemos, aleluia, o nome que salva, o nome que liberta, o nome que dá vida eterna, o nome do Senhor Jesus Cristo. E tu prometeu que estaria em nosso meio se nós nos reuníssemos assim. E então, ó Senhor, estamos crendo pela fé que tu já se encontra em nosso meio, que o Espírito do Senhor já está aqui nesse meio. Oramos a Deus para que tu venha repartir o pão vivificante, trazer a cada alma, Senhor, o alento, a bênção e a vida eterna, tomando, ó Senhor, também o controle desse culto, ajudando a cada pessoa visível e aqueles que estão invisíveis nessa audiência, Senhor, mas que eles também de alguma maneira venham alcançar a graça do nosso Senhor Jesus. Enche esse lugar com a tua glória e com o teu poder, ó Pai. Ó Senhor, nós colocamos todas essas coisas em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tomai vossos assentos, irmão. Nós estaremos hoje falando um pouco mais sobre apostasia, hoje apostasia parte 4. Mas antes eu gostaria de anunciar que amanhã, que é segunda-feira, nós teremos nesse local aqui mesmo reunião de obreiros e ministros. Então todos os obreiros e todos os ministros estejam aqui para nós termos a nossa reunião no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pois bem, irmãos, aqui nossa leitura, né, no livro de Judas, ele nos exorta a lutar pelos princípios cristãos que foram dados pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Lutar por isso, pelejar por essas verdades, porque esses homens ímpios e maus se introduziram no evangelho para perverter o evangelho, e isso já está disseminado, e ainda eles continuam pervertendo o evangelho original. Hoje eles estão pervertendo a mensagem final, ou a última mensagem de Deus, vinda por um profeta. Aleluia. Agora nós sabemos que o evangelho consiste em arrependimento, né? Perdão de pecados, né? Aleluia. Esse é o primeiro plano do evangelho: arrepender-se e tornar a voltar a Deus, né? Voltar para a liderança do Espírito Santo. Esse é o evangelho original. Ele não tem outra maneira de começar. Essa é a maneira: arrependei-vos, né? Perdão de pecados, aleluia, e tornar a voltar a Deus, e assim por diante. Esse é o evangelho. E quando as pessoas não têm a revelação do plano de Deus, né? Eles então começam a organizar algum outro tipo de organização através de um dogma, né? E então eles vão inventar uma revelação, né? Quando a pessoa não aceita o plano original, ele inventa outra coisa, né? Então é isso que nós vemos hoje: invenções de evangelho. Aleluia. E esse sistema de inventar evangelhos, né? Como Paulo disse, os outros evangelhos, né? Eles usam muitas coisas, né? Muitos métodos para impressionar as pessoas, né? Eles começam a embelezar a coisa, embelezar a sua igreja, a ter muita pompa, muita música, né? Programas diversos, criam diversos tipos de coisas, sempre para impressionar as pessoas, não impressioná-las a ir a Deus, impressioná-las a ficar em seu dogma, né? E isso para tirar proveito delas. Pregações constantes, né, de prosperidade, com pregações só de bênçãos para você, e Deus está te abençoando, traga dinheiro aqui e você vai ficar rico. As pessoas gostam disto. Quem não gosta de ser rico, né? Então eles enganam as pessoas pela ganância natural de cada pessoa. Eu não quero ofender ninguém, mas vocês todos têm ganância. Pouco, bastante, você almeja algumas coisas. Então eles, sabendo da ganância humana, usaram esse tipo de método para enganar as pessoas, né? Aleluia. Então eles dão bastante música, bastante promessas, como os políticos, né? Aleluia. Eles venda tudo que você tem e traga aqui, tu vai ficar multimilionário. Não importa o teu tipo de vida que você vive, Deus ama você. Então veja, eles não falam para essas pessoas que eles têm que ter uma vida mudada pelo poder da palavra de Deus. Eles não dizem nada absolutamente, né? Aleluia. Eles não se importam que a pessoa viva como os mundanos. Aleluia. Contanto que eles sejam ajudadores daquela igreja, eles engano dizendo que eles estão bem com Deus, né? E as pessoas andam então assim e pensam que são cristãos. Não é assim hoje? É assim. Então a Bíblia diz sensuais. Sensuais é bajuladores. Eles alisam as pessoas, dizem Deus te ama. Não que Deus não ame. Deus te ama, Deus quer o teu coração. Não importa o tipo de vida que você viva, você irá para o céu. Não importa o que os apóstolos disseram. Aleluia. Não importa, importa o que nós estamos dizendo, o que a igreja está dizendo. Aqui nós temos isso e temos aquilo. Esses é o que a Bíblia diz, são os ímpios. Os ímpios são que não estão firmados na moralidade. Eles são pessoas pervertidas. Aleluia. E eles dizem isso. Nós temos a revelação. Deus te ama. Traga os dízimos. Basta você entrar aqui na igreja, cooperar e fazer isso e fazer aquilo, e tudo está bem. Aleluia. Aqui não temos nenhum tipo de disciplina. Deus é amoroso, Deus perdoa tudo e Ele só quer o teu coração, tá? Tem alguns que dizem que Ele quer o fígado também, né? Aleluia, louvado seja Deus. Ele só quer o coração. Aleluia. Em partes estão bem. Aleluia. Porém, Deus não precisa mimar ninguém. Aleluia. Ele não precisa mimar ninguém para que ele fique na igreja. Ele não tem que mimar ninguém para que a pessoa traga o dinheiro do Senhor. Deus não precisa disso, né? Aleluia. E eles nunca vão pregar arrependei-vos e voltem-se para Deus, porque o Deus que eles apresentam é a sua igreja. A nossa igreja é que é Deus, né? Em outras palavras, nossa igreja. Tu estando na nossa igreja, tu está no céu. Aleluia. Eles nunca vão dizer para as pessoas que eles estão vivendo uma vida incorreta. Eles vão criar um dogma, vão criar alguma coisa, dizer, ó, vê, você está vivendo conforme a dogma da igreja, então tu está salvo. Aleluia. Então veja, eles vão mimar, eles vão dar cargo, eles vão dar vantagem, né? Eles vão fazer coisas impressionantes. Como eu já vi sobre isso, não só nas denominações, mas dentro da mensagem, as pessoas trazer caixão, explodir caixão com bomba, dentro da mensagem, culto da mensagem, para impressionar as pessoas. Estourou o caixão, mataram a morte, né? E as pessoas ficam impressionadas. Dentro da mensagem. Imagina as denominações, eles trazem automóvel para dentro da igreja. Você pode ter uma Mercedes igual a essa aí que eu tenho. Impressionando, e as pessoas ficam desesperadas, elas vendem tudo para trazer a igreja para ganhar uma Mercedes também. Ah? Aleluia. E dizem, pode viver como o mundo, viva como o diabo. Deus não quer nada mais do que o teu coração. É esse tipo de pregação, né? Aleluia. Então Deus realmente também quer o coração. Aleluia. Mas não um coração que tem o diabo dentro dele. Aleluia. O diabo foi introduzido no coração do homem lá no jardim do Éden. Deus quer o coração teu, mas sem o diabo dentro. Mas eles não falam isso. Deus quer o teu coração com o diabo. Deus não vai pegar aquele coração. Aleluia. Então depois que o homem vem para o arrependimento, quando ele se arrepende, tá? Quando ele vem para o evangelho original, aleluia, então ele passa pelas etapas da graça. E nessas etapas o diabo sai da sua vida. Então o Espírito Santo vem nessa pessoa para substituir o diabo. Porque o diabo é um espírito que está ali. Mas quando ele o sai e a pessoa passa corretamente pelas etapas da graça, então o Espírito Santo entra onde o diabo antes estava. Aleluia. Deus não quer um coração cheio de incredulidade, cheio de murmuração, cheio de preconceito, cheio de sujeira. Não, ele não quer isso aí. Aleluia. E os ministros que não são servos de Deus, eles vão mimá-lo. Aleluia. Eles vão bajular você. Aleluia. Eles vão fazer isso para tirar vantagem de você. Sabe aquele ministro, nada faz mal, tudo está bem, Deus quer seu teu coração e tiram vantagem. Faz as pessoas entregar tudo para a igreja, né? E vão mentir também sobre certas coisas para você. Aleluia. Impedindo que você obtenha a verdadeira revelação. Eles mentem para as pessoas e as pessoas ficam com aquilo na sua mente, que lá, onde eles falam sobre a doutrina dos apóstolos, aquilo ali é coisa do capeta. Veja, eles mentem. Então, quem são esses? Quem são esses ministros? Jesus chamou eles de filhos do diabo. Aleluia. E Deus tem escolhido certos homens para pregar e ensinar. E isso é dado para alguns. E muitos pensam que são chamados, porém não foram chamados. Não importa o que você ache. Quando Deus chama um homem, quando Deus te chama, você vai ter um encontro com Deus, como todos os homens tiveram no passado, um encontro literal ou pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E não só isso, esses homens se tornam homens cheios do Espírito Santo para pregar a genuína palavra de Deus, né? Quando são chamados por Deus, verdadeiramente fazem parte do quíntuplo ministério, não vão pregar tradições, não. Não vão pregar as suas ideias, não vão pregar dogmas de igrejas, não. Eles não vão fazer isso. Os verdadeiros não pregam isso. Os verdadeiros ministros do quíntuplo ministério nunca pregam dogmas, nem tradições, nem nada. Eles vão pregar o evangelho original. Aleluia. E o reino de Deus não é o que muitas pessoas pensam. Eles pensam que o reino de Deus é a igreja e dogmas. Não, isso não é o reino de Deus. Aleluia. E o que o homem precisa é um coração humilde para se entregar a Deus, para que ele possa ensinar você. Nós precisamos ser ensinados. A Bíblia diz que nós seríamos ensinados por Deus. Aleluia. E o que nós precisamos então é o Espírito Santo nos ensinando. Aleluia. Precisamos dele para que ele venha nos orientar e ensinar-nos toda a verdade de Deus. Veja, Romanos 8, 14 diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Veja, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o mesmo Espírito da verdade. Ele vai te convencer a permanecer com o Evangelho que foi dado aos apóstolos. O próprio Espírito de Elias, nesse tempo, através de um homem chamado William Myron Branham, ele nos trouxe uma mensagem para voltarmos de volta ao fundamento principal. Aleluia. Que é o ensinamento dos apóstolos. Também Isaías, capítulo 9, 16, diz assim: porque os guias desse povo são enganadores, e os que por eles são guiados serão destruídos. Então, esse é um engano. A Bíblia diz que todos seriam enganados, com exceção de um pequenininho grupo, aleluia, onde estaria, vamos dizer, o Espírito Santo ensinando. Aleluia. Então nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Esse é o plano de Deus. Aleluia. Mas parece, às vezes, veja, não, nas denominações, mas até mesmo dentro do conceito de mensagem, o conceito do nosso grupo, né? Vamos dizer assim, parece que existe um outro espírito chamado espírito religioso, aleluia, dentro do cristianismo, tentando guiar o povo. Aleluia. Veja, um espírito religioso. O espírito religioso tem forma de piedade. E eles são tão santos que quando essa pessoa é possuída por esse espírito religioso, que ele está iludindo a pessoa que ela tem o Espírito Santo, aleluia, o espírito religioso é aquele que está atrás de falhas dos outros, está atrás de problemas de outros. Você pode ver nos dias de Jesus, aqueles homens extremamente religiosos, eles estavam tentando achar um defeito, eles estavam procurando alguma coisa para acusar, eles queriam ter algo para atingir a Jesus Cristo. Quando a pessoa tem um espírito religioso, ele não está preocupado em outra coisa, a não ser achar alguma coisa para poder acusar, para apontar, para criticar, para dizer ali e lá. Mombrano explica bem claro isso. Isso é o manufaturado. Ele é religioso. Aleluia. Isso dentro do conceito nosso. Fora o religioso também, ele finge ser alguma coisa, mas está pronto a atacar a palavra original. Aleluia. Então muitas pessoas querem fazer um serviço para Deus sem ser a sua vontade. Qual é a sua vontade, irmão? Qual é a vontade de Deus? Eu quero fazer um serviço para Deus. Aleluia. Ó, irmão, você vai para a Bíblia, você vai encontrar muitas pessoas fazendo a sua própria vontade em vez da vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós nos arrependamos e retornamos para o Evangelho original. Se você está no Evangelho original, então agora você está entrando exatamente na vontade de Deus. Oh, eu estou fazendo a vontade de Deus na igreja. Não, você tem que fazer a vontade de Deus voltando-se para a palavra. Mas aí as pessoas fazem a sua própria vontade. O que é uma denominação? É uma vontade de alguém. É uma ideia de alguém que se levantou. E o que Deus faz com isso? Ele permite isso seguir adiante, né? Mas Deus não vai estar com eles. Não, nem nele. Possivelmente eles conseguem fazer o que estão querendo fazer. Talvez consigam alcançar seus objetivos, mas Deus não está neles, ou nele, aleluia, porque eles estão fazendo da sua própria maneira. É o que mais nós vemos. A nossa maneira é assim de crer, a nossa maneira de achar é assim. Nós achamos, nós cremos, nós pensamos, isso e aquilo, aleluia. Essa não é a vontade de Deus, né? Veja como isso é perigoso, aleluia. Isso a Bíblia chama de apostasia. Se apostataram da fé. Veja Provérbios 16, 25, diz: há um caminho que parece direito, parece correto ao homem, mas o final são caminhos de morte, são separados eternamente de Deus. Parece ser certo. Não, mas eu acho que é certo, irmão. Eu vejo que é certo. Aleluia. Parece. É onde que as pessoas se enganam. Todos pensam que tem um caminho por si próprio, seu próprio pensamento. Não, nós temos um caminho. Esse caminho chama-se a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou um dos caminhos. Como é que ele disse? Eu sou o caminho, o único caminho que leva a Deus. Os outros não levam. Aleluia. Agora, então, esse caminho que parece direito, ele chama-se o caminho da perdição, né? Jesus disse isso. Ele disse: larga é a porta e amplo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho, né? Mas Jesus nos chama a atenção para nós entrarmos pela porta estreita, o caminho apertado, difícil, mas que leva à vida eterna. O evangelho é um caminho difícil, e eu dou graças a Deus porque Deus fez dificultoso. Tu imagina toda essa gambada indo para o céu. Nós vamos ter um ecumenismo no céu, né? Aleluia. Ele já fez estreito e apertado, porque só entra ali, ou passa ali, ou permanece ali o Filho de Deus, né? Aleluia, louvado seja Deus. Agora, Caim, como nós já falamos, Caim, ele tomou o seu próprio caminho, que é o caminho largo. Veja bem, e hoje temos em todos os países do mundo esse caminho largo, bem alargado, portas bem alargadas, né? É uma estrada amplamente, ou extremamente ampla, muito fácil, e cabe tudo nesse caminho. Cabe os presbiterianos, cabe os apostólicos, cabe os pentecostais, cabe os batistas, cabe os budistas, cabe os muçulmanos, cabe todo tipo de igreja. De tão grande e largo ele é, cabe todos. E todos estão caminhando por esse caminho. Aleluia, louvado seja Deus. As denominações religiosas, eles pensam que o caminho deles é o caminho de Deus. Mas, na verdade, eles estão na mesma estrada da Igreja Católica. Aleluia. Eles também criam dogmas como a Igreja Católica, criam crenças como a Igreja Católica, e são bem religiosos. Às vezes até usam roupas religiosas, né? Mantos religiosos, e falam que nem religioso, sabe? Já viu um religioso falar? Já viu? Eles falam assim que a pessoa fica comovida, né? É tanta religiosidade, aquela coisa toda. Louvado seja Deus, porque eles estão ungidos com aquilo, e aquilo é um engano. Veja bem, então todo esse sistema cabe nessa coisa aí. E isso chama-se uma marca de apostasia. Aleluia. Que é apostasia? É ir de encontro ou contra o que foi estabelecido por Deus por meio dos seus apóstolos. Caim fez isso. Ele foi de encontro ou contra a revelação, contra a fé dada por Deus. Aleluia. Deus deu uma marca para Caim, a Bíblia diz, né? Que é a marca da besta, que é a marca da apostasia. Veja, foi o primeiro ser humano que recebeu a marca da besta. E quem lhe deu a marca da besta? Deus. Deus deu a marca para Caim. Mas vamos ver o que é apostasia. Apostasia é uma marca. Aleluia. O que é apostasia? É renúncia ou abandono de uma fé. Ou também significa trair uma fé. Ou negar uma fé, no caso a fé original. Não querer a fé original. Qual fé original? Nós temos fé. Todos têm fé. Não, a fé que nós lemos aqui, dada aos santos. Qual os santos que receberam a revelação? Nossos pais apostólicos. Eles que receberam a revelação. Eles que receberam, então, e eles ensinaram isso. Então, quando permanecemos naquilo que eles ensinaram, então estamos dentro dessa revelação. Então, a marca da besta é a marca da apostasia, por causa da renúncia de andar na fé original. Aleluia. Então, quando a pessoa está apostatada, quando a pessoa deixa os princípios da palavra de lado, ela revela que ela é uma descendente de Caim, filho do maligno. Essa é a verdade. Aleluia. Deus deu uma oportunidade para Caim. Aleluia. Uma oportunidade para ele se arrepender. Eu fico imaginando como Deus é tremendamente bom, né? Cheio de benignidade, cheio de bondade, né? Deu oportunidade para Caim. Arrependa-te, Caim. Faça o correto e eu receberei também. Porém, ele não quis fazer como seu irmão. Aleluia, Abel. Louvado seja Deus. E ele não fez isso, não se arrependeu, porque ele tinha uma coisa. Ele era orgulhoso. Ele tinha inveja e ciúme do seu irmão. Por isso ele o matou. Veja, você não precisa matar literalmente uma pessoa para que essa pessoa seja morta. Aleluia. O mensageiro nos fala claramente. Ele diz, basta você falar mal dessa pessoa, basta você denegrir essa pessoa, basta você matar a influência dessa pessoa e você será chamado no juízo para prestar conta por ser um assassino. Cheio de religiosidade, mas falando mal de todos. E de A e de B, porque isso... Você tem um espírito religioso como Caim? Caim matou seu irmão porque ele era orgulhoso. O que é orgulhoso, irmão? Orgulhoso é que a pessoa tem um conceito muito elevado, que ele pensa que é maior do que todos. Ele tem um conceito de que ele é superior aos demais. Ele é o capitão e o resto é cachorro. Esse é orgulhoso. Então ele trata as pessoas dessa forma, como não valesse coisa nenhuma. Aleluia. E ele matou, Caim matou seu irmão para se livrar dele e ter depois discípulos após ele. E ele formou a primeira denominação, o dogma que existiu no mundo para justificar ao que ele fazia. Diz a Bíblia que ele seguiu o seu próprio caminho, não o caminho do Senhor. Ele seguiu o seu próprio caminho, a sua maneira de pedir. Eu penso que eu vou fazer assim, eu vou fazer, porque eu não sei, não concordo, eu vou fazer. Eu vou. Esse é o caminho de Caim. O seu próprio caminho é o caminho de Caim. Aleluia. E uma vez que ele matou o seu irmão, quando ele eliminou o seu irmão, tirou o seu irmão da existência, então ele começou uma nova fé. Aleluia. Ele fundou a primeira igreja. Não está escrito lá na Bíblia claramente isso, mas quando ele diz que ele foi construir cidades, ele foi construir religião também. Aleluia. E ele foi, então, pregou que a fé original era a que ele pregava, porque o outro ele eliminou. A verdadeira fé ele eliminou, então só ficou ele. Ele disse, a minha fé é a verdadeira. E começou a pregar o evangelho da forma que ele pensava que deveria ser. Porque é isso que ele apresentou para Deus. Então Caim já tinha começado a nova cidade. Ele já tinha começado a pregar que a sua igreja era a igreja original de Deus, porque não tinha filho de Deus nenhum lá para contestar isso. Ele tinha matado seu irmão, que era o verdadeiro crente, né? Que tinha a verdadeira revelação. E ele começou a pregar. Você sabe que depois deles, nesses dias, vamos dizer, depois deles matarem a influência de um ministro de Deus, depois deles ridicularizarem aquilo, acabar com toda... o respeito por aquele ministro de Deus, eles vêm e pregam que a igreja deles, ou a revelação deles, é a original, porque eles já mataram o outro lá. Aleluia. O primeiro apostata e assassino E o primeiro que teve a marca da besta foi Caim. Veja, primeiro ele teve que acabar com seu irmão para mostrar a sua fé. Nós não vemos nada diferente hoje. Você sabe que é porque muitos não vêm sentar aqui? Porque alguém matou a nossa influência. Por que muitos não vêm aqui? Por causa disso e disso, lá eles creem assim, ele é assim, e aí eles não vêm. Eles mataram, falaram mal, e pensam que vão estar no arrebatamento. Ora, se eles irem no arrebatamento, quem é que vai ficar então? Nunca vieram pedir perdão por terem denegrido quem quer que seja, e quanto mais um servo ou serva de Deus. Esse é o espírito de Caim. Se você fala mal de alguém, irmão, você tem que ir a essa pessoa e pedir perdão, e depois, para que as pessoas que você falou mal, diz: olha, me perdoa, eu fiz mal em falar mal dessa pessoa. Porque se você não fizer isso, você não estará no arrebatamento, com toda certeza. Toda religião pode ter todo ministro te apalpando, te mimando, você irá, você não irá. Então, vem, a Bíblia diz que veio a destruição à terra nos dias de Noé. Deus estava revoltado, irmão, com o que estava acontecendo. Veja qual é a revolta principal de Deus. Gênesis 6, 2, diz assim: e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aleluia. Veja bem, trazendo para o nosso dia, falando de mulheres, igreja também é tipificada como mulher. E hoje é mais tentador ainda, quando as pessoas veem belas igrejas, igrejas corruptas, corruptas de entendimento, né? Ensinando coisas que não são princípios apostólicos. Aleluia. Então, é tentador. Lá tem a revelação dos trovão. Lá os trovão disseram isso. Lá tem isso. Lá tem não sei o que que tem. Lá Jesus já veio. Já estamos no milênio. Já estamos nas modas. Estamos após o milênio. Já estamos na Terra Nova. Uau! Veja, todas essas coisas para engambelar, para enganar, impressionar. Olha, eu não vou te revelar, mas eu sei o que os trovão disseram. Isso não é para impressionar. O sistema denominacional impressiona. Os trovão disseram isso. Como tu sabe, tu ouviu? Não por revelação. Uau! Até sei o que é o sétimo selo. O profeta Elias não sabia nada, mas eu. Impressiona as pessoas com os olhos desse tamanho. Meu Deus, ele sabe. E não sabe nada. Ele vai lhe mentir, uma grande mentira. Aleluia, louvado seja Deus. Então veja bem. Aleluia. As filhas de Caim, porque essas filhas dos homens eram as filhas de Caim, eram muito sexys, né? E elas observavam os filhos de Deus. São as mesmas que essas rainhas sexuais hoje, né? Elas estão aí. E esses filhos de Deus, em vez de eles ficarem com a linhagem de Deus, veja bem, foram tomar esposas da linhagem de Caim. Isso é o que aborreceu a Deus. Não foi por causa das cores das pessoas, que o branco casou com preto, ou o preto casou com amarelo, o amarelo casou com branco, com vermelho. Não, não foi isso que aborreceu a Deus. Foi por causa da linhagem da serpente. Esse é o caminho de Caim, misturar as sementes. Deus se indignou por causa disso, que eles misturaram a semente. E isso trouxe o dilúvio. E isso hoje traz a grande tribulação e o juízo sobre a humanidade. Os filhos de Deus deveriam buscar pessoas da linhagem de Deus, hoje também. O mandamento do Senhor era esse, que cada semente produza conforme a sua espécie. Os crentes devem buscar famílias de crentes, né? Mas os filhos de Deus tomaram, a Bíblia diz, tomaram esposas da linhagem de Caim. E isso tornou, saíram dessa união, pessoas mistas. Que eram mistas? Que eles não eram nem filho de Deus, nem filho do diabo. Era misturado. Tu não sabia se ele era de Deus ou do diabo. Misturado ambos. A mesma coisa temos aí hoje. Você nunca consegue saber se a pessoa é do Deus ou do diabo. Porque ele está misturado, ele tem as duas coisas lá dentro. Aleluia. E foi esse o pecado que eles cometeram que fez com que Deus destruísse a humanidade. Veja. Aleluia. E nesse tempo, a única maneira de você saber quem é um filho de Deus ou uma filha de Deus, quando você vê que essa pessoa nasceu de novo, foi selada com o Espírito Santo, então ela está sendo identificada que ela é uma filha de Deus. Deus está reconhecendo, esse é meu filho amado, essa é minha filha amada, eu estou selando, essa aí é, esse aí é. Veja, aleluia. Então veja que não foi a cor, não foi as raças que aborreceu a Deus, foi as sementes, as duas linhagens diferentes. O que aborrece hoje a Deus, porque Deus disse assim, Jesus disse, como foi nos dias anteriores ao dilúvio, casavam e davam-se em casamento com sementes da serpente. E hoje o que, que fazem? Casam e dão-se em casamento com as sementes das serpentes de Caim também. E Deus está aqui para manifestar também o seu juízo. Porque se aquilo aborreceu a Deus, imagina hoje que não aborrece a Deus. Há misturas das sementes. Não das cores. Oh, fulano casou com uma negra. Oh, isso é coisa do demônio. Oh, então Deus é um demônio, porque Deus, o demônio, deu uma preta para um branco chamado Moisés. Então Deus é um demônio. Se isso é uma coisa do demônio, então Deus, ele está chamando Deus de demônio. E o diabo está dizendo que é Deus. O pecado está na mistura das sementes. Então, hoje no espiritual, falando agora no campo espiritual, aleluia, a pessoa deseja tomar para si mulheres, igrejas, e ir atrás delas, ah, aqui é tão bonito, aqui é tão bom, aqui eles são tão amorosos, aqui eles têm tanta revelação, aqui eles nem são muito exigentes, tem belas doutrinas, belos dogmas, belas coisas aí, aleluia, e aí você vai viver com essa igreja, ou ir de igreja em igreja, casando e dando-se casamento espiritual, aleluia, em vez de ficar com Cristo e a sua palavra original, então você está tomando mulheres de semente cainitas. Então veja, se você se casa com uma igreja, aquela igreja é o caminho de Caim, e você vai lá, você se casa com a igreja de Caim. Espiritualmente você se torna um casamento ecumênico, o casamento com o diabo, com a igreja do Caim, com a noiva de Caim, porque Jesus tem uma noiva, o diabo também tem. Com qual você vai se casar? Com a noiva do Senhor? Com a noiva, a palavra, vai permanecer com a palavra? Aleluia. Agora, mas deixa-me dizer uma coisa, irmão, que a igreja do Deus vivo, ela pode que não seja muito bonita, não seja lá muito chamativa, mas ela vive de acordo com os preceitos e ensinamento de Jesus Cristo. Aleluia. É isso que Deus está olhando. Deus está olhando onde tem caráter cristão. Caráter cristão só vem através da palavra. O mensageiro diz que caráter nem é um dom. O caráter ele só é formado pelo sofrimento. Peça a Deus, Senhor, me aperfeiçoa. Ele vai dizer, mas esse homem está sem caráter. Ah, essa mulher está sem caráter. E ele manda sofrimento. E sofrimento te deixar quase maluco. E ele não tira aquilo ali até o caráter ser formado. Aí se eu vou trocar de igreja, porque essa aqui, desde que eu vim aí, Deus o livre. Só tormento, não era Deus querendo te dar caráter. Se você não entende, irmão, você tu erra o alvo. Ah, eu vou pegar o caminho mais largo onde eu não tenho essas coisas. É horrível. Desde que eu vim na igreja, quanto mais fiel eu sou, pior fica. Não, Deus está formando um caráter, fazendo você uma pessoa diferente dos outros. O Lombrando é categórico, ninguém tem caráter a não ser que passe pelo sofrimento. Não qualquer sofrimento, só que sofrimento por causa que você permaneceu com a palavra, então tudo desaba em cima de você. E parece que é só o diabo está mandando aquilo, não, é Deus mandando. Uau, mas Deus manda, irmão, essas coisas? Sim, para formar uma coisa boa em você. E às vezes, como nós vemos ali, aquele homem que sofreu bastante na Bíblia, como? Jó. A gente lê a Bíblia, parece que ele teve um sofrimento de um mês ou dois, talvez um ano. O mensageiro disse que a tribulaçãozinha dele foi 10 anos. Que benção! Imagina, tu caiu a tribulação de 10 anos e você ficar todo torto, cheio de doença, se arrascando e as pessoas te acusando ainda. Né? Acusando. Tu deve estar mal porque tu está barbaridade. Deus estava formando nele algo extraordinário. Se você não entende isso, irmão, você erra o alvo pensando que isso é o caminho do diabo. Não, o caminho de Deus é assim. Por isso eu dou graças a Deus que o caminho é assim, irmão. Porque aí o que não é de Deus, ele já cisca fora, ele não entra. Aí o céu vai estar com gente boa. Aleluia, eu quero chegar no céu e encontrar gente boa. Tu imagina chegar lá, encontrar as pessoas que sempre me maltrataram, mas vocês aqui também, meu Deus do céu. Então, aleluia, ele já preparou uma maneira, né? Louvado seja Deus, né? E nós temos também que entender, irmão, que mesmo dentro da igreja existe mais dois grupos além do verdadeiro, e eles estão ali para te incomodar mesmo, irmão. Aí vou mudar de igreja porque aqui tem um Satanás, irmão. Mas você tem, graças a Deus que tem. Mas ele me incomoda, que é uma coisa muito séria, irmão. Aquela pessoa me incomoda, eu acho que está mal aqui, está mal lá. Não, eles estão aí para te ajudar. Não estão, irmão. Estão, não. Eles estão ali para você aprender a orar por eles. Deus mata essas pessoas. Estou orando. Elas estão ali para te incomodar, para você aprender, perdoar. Deus está formando uma noiva. Ele vai colocar todo o instrumento necessário para formar. Aleluia. Se tem alguém mal na igreja, fale mal dele. Fale. Porque esse é o teu caminho. O caminho de Deus é não falar, orar. Ah, mas se ele é um diabo, não importa, você não sabe se ele é ou não. Pode que ele esteja em santificação, talvez esteja ainda em justificação. Ainda tem, mas ele tem um demônio, irmão, sim, e você também tinha quando veio. Sim. Aí teve um pastor que suportou o teu demônio até o demônio sair. Ele batia contra o demônio e você pensava que ele batia contra você? Não, ele estava batendo contra o demônio que está em você. E um dia o demônio saiu. Foi tão bom você ter alguém que suportou você, suportou as barbaridades que você fez. Por que tu não quer suportar as barbaridades dos outros? Às vezes dá vontade de não perdoar ninguém, diz, mas eu não vou perdoar nada. Uau! Não vai perdoar? Nem o meu pai que está no céu vai te perdoar, porque você não é coisa boa também, não. Que às vezes nós pensamos que somos tão bom, né? Bom, eu sou tão bom, ninguém presta. Eu sou bom. Jesus disse, nem meu pai vai te perdoar também, bonzão. Aleluia. Olha, irmão, nós temos que aprender. Quando Jesus estava sendo crucificado, imagina se eu só estou sendo crucificado, eles praguejar o mundo inteiro, seus desgraçados, que morram todos, seus desgraçados, estão me matando, seus isso, seus aquilo, já ia dizer palavrão, já ia xingar o mundo inteiro. Ah, que nem Jesus, Senhor, perdoa porque não sabe o que fazem. Se sabiam ou não, isso era o problema deles com Deus. Eu não vou levar nada no meu coração. Perdoa, ele perdoou mesmo, porque ele estava completo. Foi trabalhado nele, ele aprendeu obediência, supressão sobre sofrimento. Então, quando chegou no clímax, no auge, onde todo mundo estava matando ele, literalmente, ele estava perdoando. Se você não entender isso, irmão, você vai ter uma bela decepção. Não estará lá. Aqui, ó, varão, estatura varão perfeito. Então, o dilúvio veio, mas o dilúvio não parou o diabo. E cada vez que Deus começa algo, o diabo vem com apostasia. Nos dias de Jesus, quando ele veio para redimir o homem, né, trazer um novo conserto para o homem, lá já havia muitos apostatas. Havia uma abundância de fariseus que tinham tradições e mexiam e mudavam a palavra de Deus. Veja, as religiões mudam a palavra, mudam o conceito da palavra, eles têm a sua própria interpretação da palavra. Isso é farisaicismo, né? Isso é apostatados, isso são os filhos de Caim. Então eles mudavam, eles mexiam nas palavras, na palavra de Deus. E o que eles fizeram quando eles viram Jesus? Eles se livraram de Jesus, matando ele, porque quem o matou foi os líderes religiosos. Veja bem, para que mataram ele? Para continuar seus dogmas e mostrar para as pessoas, olha, nós somos originais. Esse aí não, nós matemos ele porque ele não presta, mas nós somos original. Foi a mesma coisa que aconteceu com Caim. Não, eu sou original, aquele lá eu tive que matar porque não presta. O que a Igreja Católica fez durante esses milênios todos? Nós matemos essa gente porque não presta. Nós somos o original, o caminho de Caim. Hoje, nós denegrimos aquela igreja lá, aquele alemão. Aquilo é o próprio capeta. Nós somos o original. A mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Aleluia. Então, aquelas mesmas coisas que aconteceram lá estão acontecendo aqui. Aleluia. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, está chamando os seus filhos fora desse engano todo, dessa confusão toda. Por isso Paulo, o apóstolo Paulo, sabendo dessas coisas, ele escreveu suas cartas para avisar o povo que viria essa apostasia que nós vivemos, né? Essa apostasia ela é vestida de religiosidade. É uma coisa bonita, atraente, é impressionante, porque desce até dons ali de Deus. Veja, mas Paulo está dizendo, viria uma apostasia, ou seja, que é apostasia, uma resistência contra a palavra original. Eles resistem ou não resistem contra a palavra original? As denominações, resistem ou não resistem? Resistem. Essas pessoas que dizem que são da mensagem, tu apresenta a Bíblia, eles resistem a Bíblia ou não resistem? Resistem. Não, eu estou seguindo o irmão Brown. O irmão Brown seguiu a Bíblia, irmão. Aleluia. Aleluia. Então, o apóstolo Paulo está falando que esses homens, esses ímpios, né, essas pessoas, eles estavam indo para elevar os homens, né, estavam para desviar as pessoas dos princípios bíblicos, né, que foram ensinados pelos apóstolos. Aleluia. Eles estavam indo para obter homens que estavam simplesmente cheios de ideias pessoais, tradições. Esses são os ímpios. E esses homens viriam para perverter a palavra original, perverter a fé apostólica. E é isso que nós vemos hoje, e constantemente você tem que estar lutando pela fé que foi te dada, a fé original que foi te dada. Quando tu apresenta a tua fé original, tu já logo vai ver as pessoas batendo contra aquilo, porque eles são apostatas. Aleluia. Isso é uma apostasia. Veja, outra apostasia. Vamos falar agora mais. Estou falando de dois ângulos, né? Vamos por terceiro ângulo, né? O que é uma apostasia? Apostasia é o caminho de Caim. Apostasia é o caminho do diabo. Vamos ver um dos caminhos do diabo, irmão. Muito simples às vezes, e às vezes você não se dá por conta. A igreja é sua condição. A única coisa que o diabo deseja que você faça é somente que se você se desvie alguns minutos. Então ele pode pintar um quadro para você. Dizer, olha aqui, irmão, olha aqui. Você sabe o irmão? Você sabe a irmã? Se eles fossem tipo correto e pessoa, eles não fariam isso? Não fariam aquilo? Se eles fizeram isso mesmo, você sabe, estão mal. Ele pode fazer com que isso se torne tão verdadeiro para você, até que isso se torne um fato verdadeiro, correto? Porém, lembre-se, isso é o diabo. E quantos entram nesse caminho do diabo? Que gosto de denigrir. Ó, irmão, vem cá, só vou te contar. Tu sabe, seu irmão, aquele irmão, aquela irmã, se ela fosse realmente crente, não ia fazer isso, fazer aquilo, aquele outro. Foi para isso que Deus te chamou? Isso é o caminho de Caim. Você está dizendo, eu estou seguindo o caminho do meu pai, Caim. A mensagem humilha-te. Não esqueçam, esse tabernáculo perderá sua força. Lembre-se que esse é o alvo para onde Satanás tem cada arma do inferno apontada. Ele fará uma pessoa fazer alguma coisa que é contrária ao que a outra pensa. Ele está fazendo isso, ele está ocupado nisso. O negócio dele é esse. Se ele puder conseguir alguém para lhe dizer alguma coisa, alguém para falar do outro e dizer, bem, ouça, você sabe o que o fulano fez? Você sabe? Olha o que ele está fazendo, olha o que está acontecendo, olha lá, olha lá. Ele diz, não dê ouvidos a isso. Não dê ouvido isso de modo algum. Esse é o diabo. Está vendo? É Satanás. Não creia nisso. E quantos gostam de entrar nesse caminho, irmão? Tão bom, é tão bom falar mal dos outros. É tão bom saber dos problemas dos outros para denigri-los. Ai, que caminho bom, é largo, espaçoso. Esse é o caminho de Caim, irmão. Esse é o caminho do diabo. Aí você vem aqui, eu sou um santo, eu sou uma santa, aleluia, não sou que nem aquela lama cadela, que nem aquele cão feio, oh, aleluia. Isso é Caim, irmão. Esse é o caminho, o caminho do diabo. Ainda na mensagem à igreja, sua condição 137, ele diz assim: quantos aqui têm se apostatado? Você diz, eu não admitiria isso, que eu sou apostatado, irmão Brano. Não, eu não estou. Não está? Então vamos ver. Porém, olhe, se essa pomba de docilidade tem se ido de você, irmão, há algo errado. Aí a pessoa fica amarguenta. Ele não tem docilidade mais, ele não consegue encarar o irmão ou a irmã e dizer, irmão, eu te amo, tu é meu irmão. Porque ele não tem mais docilidade. Porque ele já viu um monte de defeito no fulano, ciclano, aquele é o capeta, aquele é o capeta. Se a minha Bíblia diz que eu devo amar até meus inimigos, quanto mais os que nem fazem nada para você. Mas ele está dizendo, que se você está apostatado, há algo errado quando você não pode tolerar um ao outro. E quando você não pode perdoar a cada pessoa do mais profundo do seu coração, não importa o que eles tenham feito ou o que eles tenham dito, se você não os pode perdoar do mais profundo, Jesus disse, se vós não perdoardes a cada homem as suas transgressões, de vosso coração, nem vosso Pai Celestial vos perdoará. Então, quando a pessoa age assim, o Lombrando diz, esse é um apostatado. Quem é o apostatado, então, aqui? O que não perdoa, o que está querendo denigrir A ou B, porque a Bíblia diz para nós orar, não denigrir nem falar. Aleluia, quem é o apostatado? Que é apostasia? É trair a fé. Quando você não perdoa, seja lá o que for, você está traindo a fé. Eu não perdoo, eu sou de Caim, eu mato. Está se revelando então que você é filho do maligno então. Eu não ouço ninguém dizer amém aí, irmão. Será que eu estou no monte de Caim? Não tem filho de Deus aqui? Aleluia. Aqui também, na igreja, é sua condição. Então, a primeira coisa que você sabe, quando você começou fazendo essas coisas, você deixa cair as barreiras, você começa a se comprometendo. Então, a igreja começa a ter pequenos cacarejos, facções entre eles. Aqui é o grupinho das santas, aqui é o grupinho dos não sei do quê. Não olhe para aquele lá, porque aquele é o grupinho, não sei, aquele eu acho que deve ser do capeta. São facções. Você sabe, o pastor é assim e assim. Ele é maravilhoso. Não. Maravilhoso, eu não ouço ninguém me dizer, o pastor é maravilhoso. O pastor, irmão. Sabe, ele diz umas coisas e parece que faz outras. Irmão, se você não tem confiança no teu pastor, é melhor você procurar outro, porque você tem que ser guiado. Você tem que ser guiado. Se você não confia no seu pastor, é melhor você ter alguém onde confiar, porque o seu pastor é que vai te colocar em algum lugar. Então o pastor é assim, assim. Ou o diácono é assim, assim. E a primeira coisa que você sabe, você deu ouvido ao que eles estão falando. E essa é a razão que você tem tantos problemas. Esse problema vem para você também. Porque você tem começado a escutar o diabo. E como as pessoas gostam de escutar o diabo. É um caminho bom, um caminho largo. Vamos fofocar. Sim, aquilo é uma cadela, não vale o que come. Eu sou cristão. Não é assim? escutou o diabo. Escutou um rosnado ao invés de haver escutado a dócil pomba. O Espírito Santo é a pomba. E ela não pode suportar isso, a pomba. Você vai falando a respeito do seu companheiro e ela não pode suportar isso. E também no 68 ele diz assim: a dócil pomba de Deus, o Espírito Santo, ela não permanecerá conosco enquanto nós formos tão indiferentes. Eu não estou nem aí com o irmão, não estou nem aí com a irmã, não gosto nem de cumprimentar, nem chegar lá. Não gosto do irmão, não gosto da irmã, não gosto disso porque ele faz aquilo. Então você é um indiferente. E enquanto nós estivermos caluniando ou desejamos a nossa maneira, eu quero que seja da minha maneira, você já não tem Deus, irmão. Você não tem Deus. Você se apresenta como uma pessoa que tem Deus. Deus não anda com apostatas, irmão. Deus não anda com esse tipo de pessoas. Eles estão se identificando que são cainitas, irmão, porque interpretam mal isso, aquilo, aquele outro. Não confiam na liderança que eles têm. Cada pessoa, irmão, que tem chegado nesse tabernáculo, tem pessoas que fizeram coisas horríveis, dignos de morte. Mas se essa pessoa chega e diz: irmão, me perdoa. Não vou te perdoar porque eu sou um santo e tu é um profano. Eu sou um cainita. Você quer pedir perdão? Pediu perdão? Está difícil, mas vou te perdoar. Mas, irmão, como é que tu foi perdoar essa pessoa? Isso era o capeta. Não veio pedir perdão? Isso era o capeta pediu perdão. É como Jesus diz, irmão. Às vezes tem pessoas que com um mosquito engolem um camelo. Ficam gritando, irmão, e esquece o rabo que tem, que são hipócritas e fazem a mesma coisa. E não entende o plano de Deus. E vão todos para o céu. Ora, não vai. Falta de respeito, irmão, com as pessoas. Mombrana disse: você tem alguma dúvida? Senta com seu pastor e pergunte para ele então aquilo. Eu não estou entendendo, por que que tu está fazendo assim? O diabo está me atormentando e dizendo que tu é um falso. Senta com teu pastor. Eu não entendo o que você está fazendo, pastor. Não, eles para mim não vão, eles preferem ir lá para denegrir as pessoas e jogar as pessoas contra as outras. E no fundo para atacar o ministério, pastor isso, pastor aquilo. Irmão, se você não pode confiar em mim, que sou o teu líder espiritual, mude de líder. Porque muitas vezes eu tenho ideias e o Espírito Santo diz não. Outras vezes ele diz sim. E eu, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que obedecê-lo. Nada que vá contra a palavra. Ele só amplia a palavra. Você não está vendo isso aqui, não está vendo aquilo lá? É, não estava mesmo. Então veja agora. E faça assim. E faça assado. E aí você não entende. E aí começa a atacar. Isso é apostasia, irmão. Isso é uma pessoa já sem Deus, procurando o seu próprio caminho. Eu creio assim, tem que ser assim, tem que ser assado. Não tem que ser, irmão. Você tem que seguir sempre a liderança. Se o líder está fazendo certa coisa, creia nele. Ou se você não confia no teu líder, melhor você mudar de líder, irmão, porque senão o líder vai começar a fazer coisas e você não entende. Ou agora ele está... Não foi isso que Datã e Coré e Abirão fizeram com Moisés? Mas como? Uma hora isso, outra... Não, nós vamos fazer a nossa... Não, a coisa tem que ser assim, assado. Que nem entramos ainda nessa apostasia do caminho. Só falamos aqui até agora o caminho de Caim. Ainda vamos entrar num... Aleluia, sobre Coré e Balão. Que Deus, irmãos, possa abrir teus olhos... Se arrepender dos seus pecados e se tornar um cristão guiado pelo Espírito Santo. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Incline a sua cabeça um instante e falamos com Deus com o coração aberto. Se você puder se arrepender, se você puder se compungir o seu coração a Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Amado Deus e Pai Celestial, agora nós nos aproximamos diante da Tua gloriosa presença, reconhecendo, ó Deus, que não somos nada, não temos nada, necessitamos é da Tua misericórdia, necessitamos, ó Deus, da Tua graça maravilhosa. Nós, como seres humanos, somos, ó Senhor, insignificantemente pequenos. Mas nessa manhã, Senhor, como diz o profeta, não queremos ser apostatas, não queremos o nosso próprio caminho, queremos o Teu caminho, o caminho do Senhor. Vem, Senhor, nesta manhã gloriosa, aleluia, ó Senhor, nos ajudar a tomar o caminho, tomar o Espírito Santo em nossos corações, e nós sermos dóceis, sermos, ó Senhor, guiados por isso, encaminhados por isso. Amado Deus, ajuda essa congregação que está presente, aqueles irmãos que estão conectados, que a graça maravilhosa do Senhor seja sobre cada um deles, pois nós oramos, ó Deus Santo, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é bendito eternamente. Amém.